Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Boa noite. Louvor, muito obrigada. Como eu falei no início, antes, para quem não me conhece, eu sou a Dai, como já fui apresentada. E eu sei que nós estamos em um ambiente espiritual, amém? E onde o Senhor está, onde o Espírito do Senhor está, ali é a liberdade. Então é Ele que conduz o nosso culto, amém? E orando ao Senhor sobre o que nós conversaríamos nessa noite, sobre o que nós receberíamos da parte dEle nessa noite, algo subiu ao meu coração para a gente poder conversar. E nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, amém? Nós vamos falar um pouco da atuação dEle nas nossas vidas. E nós vamos falar um pouquinho sobre o equilíbrio entre os dons do Espírito e os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Você está com seu coração aberto? Como a Dalila falou no período da dirigência, eu gosto de receber um retorno, assim, que vocês correspondam comigo. Mas tudo bem também, se vocês não quiserem falar amém e tal. Mas, se puderem, vai ajudar a ministra de vocês nessa noite. Ai, eu tava conversando com o Matheus, porque quando eu chego mais arrumadinha assim, gente, eu acho que eu preciso vir mais arrumada pra igreja, né? Porque quando eu chego um pouquinho mais arrumadinha assim, com maquiagem, ah, você vai ministrar hoje, né? Falta falar assim, você sempre tá tão desarrumadinha, com certeza. E aí a galera já começou a falar, ixi, hoje vai ser fogo então, né? A Dai vai ministrar, é a ministra do fogo. Várias pessoas sempre me olham e falam isso. E eu queria dizer que sim. Já que o fogo afia, já que o fogo queima as impurezas, então essa noite vai ser uma noite do fogo, sim. Talvez não do jeito que a gente gosta, mas o fogo também vem para nos aperfeiçoar. Amém? E nós vamos falar então sobre o Espírito Santo. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Romanos, capítulo 8. A gente vai ler do verso 1 ao 4. Eu vou ir lendo, pessoal, se vocês quiserem tomar nota, porque eu vou precisar ser um pouquinho mais rápida hoje, não vou poder esperar, porque na quinta o nosso tempo é um pouquinho mais reduzido, amém? Mas quem quiser abrir, for rápido aí na Bíblia, pode abrir. Diz assim, Romanos capítulo 8, verso 1 ao 4. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho, em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Você pode dizer comigo, eu não vivo segundo a carne, mas eu agora vivo segundo o Espírito. Amém? O Espírito Santo, nós vivemos na nova aliança, e essa nova aliança é a dispensação do Espírito, e nós vivemos agora com a própria presença do Espírito Santo de Deus em nós. E esse é o nosso maior privilégio, esse é o nosso maior tesouro, termos, possuirmos a presença de Deus habitando em nós, termos o Espírito Santo fazendo morada em nós. E sabe que às vezes parece, posso estar errada, mas às vezes parece que nós temos uma escala. É Deus, Jesus e o Espírito Santo. Parece que às vezes o Espírito Santo fica num lugar meio menosprezado, meio esquecido, meio deixado de lado ali. Mas, queridos, não é Deus, Jesus e o Espírito Santo. É Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eles são um, amém? Nós não servimos a um Deus que é três. Nós servimos a um Deus que é três em um. Ele é Deus e Ele habita em nós. Então, não sei se você tem a dimensão do que é isso. Mas é o próprio Espírito de Deus habitando dentro de você. Às vezes a gente fala, nossa, que legal seria viver na época de Jesus. Queridos, você vive com o próprio Espírito de Jesus dentro. Amém? Mas eu sei que às vezes é mais difícil porque nós né? Temos um corpinho natural, nós gostaríamos de tocar. Mas já que o justo vive pela fé, nós não precisamos tocar, nós precisamos crer que Ele habita em nós. Amém? E Ele habita em nós para nos guiar. Amém? Se você participa de um Verbo Casa, você vai ter ouvido na terça-feira a respeito de um dos papéis do Espírito Santo em nós, que é nos guiar, que é nos apontar o caminho através do testemunho interior. E sim, queridos, o Espírito Santo está nas nossas vidas para nos guiar. Amém? Mas não é só isso. Amém? Ele tem sim um testemunho interior para nós. Ele tem sim direções para as nossas vidas. Se nós estivermos atentos à voz do Senhor dentro de nós, certamente tomaremos boas decisões. Certamente nos associaremos às pessoas certas. Faremos negócios certos. Amém? Muitas vezes nós batemos com a cabeça na parede por falta de ouvir ao Espírito Santo. Por falta de reconhecer o testemunho interior. Amém? E eu anotei algo que Deus falou comigo. Eu até falo, sabe, queridos, porque eu treino em casa, tá, gente? Deu treino igual, eu vou falar. Deu escrevo igual também. Sabe, queridos, você falar que toma decisões assertivas porque o Senhor está em você e te guia, não é soberba. Soberba é você não recorrer ao Senhor achando que sabe o suficiente. Queridos, você ter uma vida onde você toma decisões certas, onde você faz negócios certos, onde as coisas para você dão certo, não é soberba, não. Soberba é a gente pegar e falar, Senhor, pode deixar que eu sei fazer. Soberba é achar que nós sabemos fazer sozinho, que Ele não vai se misturar com isso aqui. Mas não, queridos, o Espírito Santo em nós é para nos guiar em todas as situações. É para nos dar direções em todas as situações. Sabe, que bom, porque se fosse depender só da minha sabedoria, só da nossa sabedoria, com certeza continuaríamos tomando decisões erradas. Mas nós podemos contar com alguém que tem toda a sabedoria dentro de nós, amém? Amém! Isso é uma cultura, assim, na nossa casa, assim, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai fazer. A gente ora antes. A gente pede direção para o Espírito Santo. E, queridos, glória a Deus! A nossa vida tem sido uma vida de triunfo e de decisões certas e de coisas que acontecem que a gente fica, uau, só poderia ser o Senhor. Todas as vezes que a gente olha, a gente fala, uau, como é bom orar sempre, em todas as situações e o tempo todo. Amém? E o Espírito Santo está dentro de você para te instruir. Amém? Para tudo, para tudo. E às vezes a gente perde a direção do Espírito, porque nós estamos esperando algo espetacular demais. Às vezes a gente perde a direção do Espírito porque estamos esperando um sinal específico demais. Mas se você só souber silenciar, você vai ver que o de mais sobrenatural que existe é Ele dentro de você. Amém? Não perca as instruções do Espírito esperando algo sobrenatural, porque o mais sobrenatural é o próprio Deus habitar dentro de você e instruir você por dentro. Amém? Daí, eu não sou guiado pelo Espírito Santo, eu não sei ouvir a voz de Deus, não sei quando Deus está falando comigo. Calma. A vida com o Espírito é uma vida onde nós construímos um relacionamento, amém? Nessa noite, Deus então está te convidando. Ei, filho, ei, filha. Vem para um relacionamento onde eu te instruo. Onde as coisas para você dão certo. A minha sabedoria é maior que a sua sabedoria. A minha visão, ela é mais ampla que a sua visão. Eu consigo te dar instruções mais assertivas. Amém? Mas esse não é o único papel do Espírito Santo em nós. Sabe, o Espírito Santo, ele tem uma obra para fazer em nós. Para que a gente revele Cristo para as outras pessoas. Então, sim, o Espírito Santo opera em nós. Ele nos instrui. Mas o Espírito Santo também opera através de nós. Para revelar quem Deus é na vida das pessoas. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 aos Coríntios, capítulo 14. A gente vai ler do verso 4 ao verso 11. Já vou ler para a gente ir adiantando. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 4 ao verso 11. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço. Mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Vou ir explicando esse versículo para vocês. Amém? Então, aqui a Bíblia está falando que o Espírito Santo, ele manifesta a sua atuação. Existem manifestações do Espírito. E essas manifestações do Espírito são dons que o Espírito distribui para nós. Amém? Dai, é para algumas pessoas específicas? Não, aqui a Bíblia está falando. A cada um, porém, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Então, as manifestações do Espírito, aquilo, os dons do Espírito, aquilo que ele tem para fazer em você, não é algo exclusivo para algumas pessoas. Amém? Aqui é diferente dos dons ministeriais. Nós sabemos que existem os dons ministeriais, e os dons ministeriais é para um grupo seleto de pessoas que foram vocacionadas para serem pastores, para serem evangelistas, para serem mestres, para serem profetas. Mas os dons espirituais, as manifestações do Espírito, é para todos aqueles que carregam o Espírito. Amém? Segundo a vontade do Espírito, ele distribui os dons dele entre nós. Amém? Visando o quê? Visando um bem comum. Visando a edificação da igreja. Visando a edificação do corpo. Visando que outras pessoas sejam alcançadas. Amém? Porque quando nós fluímos nos dons do Espírito, os sinais acontecem. E quando os sinais acontecem, as pessoas com certeza são convencidas a respeito de quem Deus é. Amém? A nossa maior referência aqui é Cristo. Quando ele veio para a terra, ele mostrou que ele não só ensinou com autoridade, ele só não ficou nos templos ensinando, discipulando as pessoas, mas ele era um homem que viveu demonstrando os sinais, as manifestações do Espírito, para que outras pessoas fossem convencidas de que ele era o Filho de Deus. Amém? Diz assim, vamos continuar. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é uma revelação do Espírito que chega para nós, nos revelando muitas vezes algo a respeito do futuro. Algo a respeito da vontade de Deus. Então é uma revelação sobrenatural que nós temos a respeito da vontade de Deus ou a respeito do futuro. Amém? A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é quando nós recebemos uma informação do nosso espírito. Às vezes nós vamos receber uma informação a respeito de uma pessoa, da vida daquela pessoa, o que aconteceu com aquela pessoa. Não sei se você já teve uma experiência de alguém vir orar por você e a pessoa fala assim, uau, ela falou tudo, toda a minha vida e eu não conheço ela. Quem já viu essa experiência? Ou quem estava passando por uma situação e tal, e aí de repente uma pessoa veio e orou por você e te deu exatamente a resposta daquela situação que você estava passando? Provavelmente, com certeza absoluta, essa pessoa. E quando isso aconteceu, você não falou assim, uau, como Deus é real? Não foi? Quando a gente vive essas experiências sobrenaturais, aquilo testifica, uau, como Deus é real. E por isso que os dons espirituais são tão importantes, amém? Porque nós temos que manifestar mesmo para o mundo que o Senhor que servimos, ele é real e ele é poderoso. A palavra de conhecimento, então, pode revelar algo do passado também. A outra, fé. Essa fé, queridos, não é uma fé comum, tá? Todos nós temos um nível de fé, mas o dom da fé é uma fé que vem sobrenatural sobre nós, que você realmente crê no impossível. Eu acredito que era a fé que estava sobre a vida de... por alguns minutinhos sobre a vida de Pedro, quando ele andou sobre as águas. Vem, daí ele, eu vou, cheio de fé. Ele foi e andou sobre as águas, de repente ele ficou com medinho e tal. Mas enfim, ele andou sobre as águas, ele estava andando por fé ali, algo sobrenatural aconteceu. Então o dom da fé, ele pode operar também nas nossas vidas. Pelo mesmo Espírito a outro, dons de curar. Pelo mesmo Espírito a outro, poderes para realizar milagres. A outro, profecias. Profecia é porque às vezes a gente tem mais confusão, né? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e palavras proféticas. A palavra de profecia é quando nós recebemos uma revelação sobrenatural em nosso espírito. Seja para nos exortar, nos corrigir ou nos animar. Amém? E o outro, discernimento de espíritos. Daí, o que é discernimento de espírito? Querido, discernimento do espírito é quando, pelo espírito, nós conseguimos identificar qual é a fonte, qual é a origem daquela situação. Seja uma situação natural, seja uma situação espiritual, nós conseguimos ver a origem. Da onde que isso vem? Isso vem de Deus? Isso não vem de Deus? Isso vem do diabo? Isso vem de Deus? Ou isso vem do homem? A gente consegue discernir pelo Espírito o que está atuando na vida daquela pessoa naquele momento. Amém? E a outra variedade de línguas que nós conhecemos, que é o falar em outras línguas, uma língua espiritual, que nós falamos que são a língua dos anjos, a língua do próprio Espírito que é compartilhada conosco. E ainda a interpretação de línguas, que é quando, pelo Espírito, nós conseguimos interpretar o que a outra pessoa está orando em outras línguas. Amém? E, gente, tudo isso aqui é disponível para as nossas vidas. Amém? Todos esses dons que nós acabamos de falar é disponível para as nossas vidas. E o versículo termina dizendo assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui a cada um como quer. Amém? E nós precisamos, a Bíblia fala que nós devemos desejar os dons espirituais. Amém? A Bíblia fala que nós devemos até orar pelos dons espirituais. Você ora para que os dons do Espírito fluam através de você? Você ora para que Deus use você de um modo sobrenatural? Sabe, queridos, o mundo não está querendo saber do nosso discurso, sabia? O mundo não está querendo saber do nosso discurso, porque eles já conhecem o nosso discurso. Eles querem provar do Senhor. Eles querem provar e ver do Senhor. E esses sinais que nos acompanham, esse fluido do Espírito nos acompanhando, vai testificar, vai mostrar para eles o Deus que nós servimos. Amém? O outro ponto que eu queria falar com vocês, então, o Espírito Santo tem uma obra em nós para revelar Deus para as pessoas. Amém? Que é essa obra do Espírito Santo em nós através dos dons. Amém? Amém? Amém. E o Espírito Santo também tem uma obra em nós para revelar se nós estamos em Deus. Amém? Daí, então, é possível, calma, é possível que uma pessoa flua nos dons do Espírito, mas não viva no Espírito? Sim. E é esse equilíbrio que nós queremos falar nessa noite. É esse ponto alto do que nós queremos falar nessa noite. Sabe, queridos, os dons espirituais, o fluir sobrenatural do Senhor, as manifestações do Espírito através de nós, devem ser desejadas. Nós devemos sim ansiar por elas. Mas isso não diz o quanto carregamos de Deus, o quanto estamos cheios de Deus. Amém? Será, Day? Eu não acho que seja verdade. Vamos lá para a palavra, então. Vamos ler Mateus, capítulo 7, verso 22 e 23. Diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Profetizar é um dom do Espírito, gente. É ou não? Amém. Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Realizar milagres é um dom do Espírito ou não? Então, eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eu acho o máximo esse versículo. Porque eu lembro quando eu li ele a primeira vez, eu fiquei, uau, né? Às vezes a gente ora tanto para... Imagina, né? Para que a gente expulse demônios, para que a gente realize milagres, para que a gente profetize, a gente deseja tanto essas coisas. Aí a gente vai orar que existe um grupo de pessoas que pode fazer isso e ainda assim não ser conhecido pelo Senhor. E esse é o perigo. E esse é o perigo. Porque possa ser que você flua muito no Espírito e você ache que está tudo bem. Mas sabe que pode não estar tudo bem? Amém? Olha o que diz em Filipenses capítulo 1, verso 17 e 18. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem aumentar a minha aflição na prisão. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou seja por motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Olha o que Paulo está dizendo. Que naquela época, estava um grupo de pessoas que estava pregando o evangelho simplesmente por egoísmo, porque eles desejavam que Paulo fosse perseguido e açoitado ainda mais. Pregando o evangelho, gente. Tem uma aparência cristã, mas não tinha de fato uma vida que revelava estar cheio do Espírito. Amém? Não é os dons que revela quem você é, são os seus frutos. Amém? Não são os dons que vão revelar quem você é, é os frutos que você dá. Amém? Isso é muito forte, isso é uma coisa que Deus tem falado comigo faz muito tempo. Eu amo os dons, eu amo o mover, mas eu tenho que amar dar frutos que revelem quem Ele é. Porque senão, queridos, eu não estou cheio do Espírito. É só uma manifestação, é só um mover. É maravilhoso, é sobrenatural, revela quem Deus é? Sim. Mas nós não fomos chamados só para mover, nós fomos chamados para andar com o Senhor. Nós fomos chamados para sermos cheios do Espírito, para dar frutos. Nós não conhecemos a árvore, nós não vamos conhecer a nossa árvore, que somos nós, pelos dons que nós carregamos, mas pelos frutos que nós damos. É assim que nós conhecemos as árvores. É pelo fruto. Amém? Mateus, capítulo 3, do verso 7 ao 10, diz assim. No entanto, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem... Vocês estão com a Bíblia aberta ou não? Quem está, fala comigo. Deem... O quê? Mais alto. Deem... Fruto que mostre arrependimento. Não pensem dizer a vocês mesmos: temos Abraão como pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Amém? As pessoas lá fora irão comer do nosso fruto. Amém? Elas até podem provar das manifestações do Espírito em nós, e é completamente ilícito. Mas elas, de fato, vão comer, vão... A nossa vida vai, de fato, revelar através dos nossos frutos. Amém? Então, qual o fruto que revela que eu, de fato, ando com Deus? Se não é os dons, se não é eu profetizar, se não é eu falar em outras línguas, se não é eu... realizar milagres, se não eu levantar os mortos, se não eu expulsar os demônios, qual fruto então que revela que de fato eu tenho uma vida com Deus e eu sou cheio do Espírito? Vamos abrir a nossa Bíblia? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, do verso 22 ao 25, nós vamos ler. Já conhecem esse versículo. Diz assim, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Verso 25, olha o que diz. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Se é que andamos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Querido, se nós andamos no Espírito, nós precisamos viver sob a direção do Espírito. Como saber se eu estou andando na direção do Espírito? Pelo fruto. Isso é doído, porque nós vamos ver agora cada um dos frutos. E aí a gente vai ver o quanto nós precisamos se encher mais do Espírito. O quanto nós precisamos estar mais conectados com Deus. O quanto nós precisamos realmente estar mais andando no Espírito. Amém? Não da boca para fora. Não como religião. Não nessas quatro paredes. Mas uma vida que, se eu for olhar os frutos, se eu for analisar a vida bem de pertinho, o fruto é esse aqui. Amém? Vamos ver, cada um, rapidinho. Ah, eu pedi para a mídia para a gente colocar aqui para vocês verem, porque eu quero que vocês leiam. Para ficar bem fixado assim, porque diz que quando a gente lê, é mais fácil da gente memorizar e guardar, né? Então, eu pedi para eles colocarem para a gente conseguir memorizar. Então, lá, o primeiro fruto que a Bíblia diz, o amor. Refere-se ao amor incondicional e sacrificial, que busca o bem do próximo sem esperar nada em troca. É a essência de Deus refletida em nós. Gente, eu não vou conseguir discorrer, a gente não vai destrinchar. Eu coloquei o fruto e coloquei o que significa, para você aí no seu coraçãozinho pensar se você está andando nisso ou não. Amém? Pensa aí se você vive aí um amor incondicional e sacrificial, que busca o bem do próximo sem esperar nada em troca, tá? Não é aquele amor incondicional e tal que você faz porque você sabe que vai receber. Pensa se você ama a Deus desse jeito. Pensa se você ama a Deus sem Ele te dar nada em troca. Pensa se você ama a Deus só porque Ele é digno. Vamos continuar. Próximo. Alegria. Uma felicidade profunda e constante, que não depende das circunstâncias externas, mas do relacionamento com Deus e da confiança nas suas promessas. Diz assim, uau! Uau! Eu vou deixar a palavra falar por si só, tá? Vamos para o próximo. Paz. É uma tranquilidade interior que vem de saber que estamos reconciliados com Deus. Confiando em sua soberania e cuidado, independente das adversidades e daquilo que se levanta. Nós temos paz por dentro, porque antes de tudo nós sabemos que eu fui reconciliado com Deus. Eu fui reconciliado com Deus. Querido, se eu e você fomos reconciliados com Deus, significa que nós temos uma aliança com Deus. E se nós temos uma aliança com Deus, o que vai me faltar? E eu consigo ter paz, porque eu sei que o dono da aliança... Eu tenho uma aliança com o meu marido. E pensa numa pessoa que eu confio assim, plenamente. É ele. Se ele naturalmente me traz essa confiança, essa segurança, essa paz, quem dirá o Senhor, queridos? Amém? Nós andamos em paz porque nós sabemos que temos paz com Deus. Amém? Próximo. Paciência. Eita. Eu falei assim, amor, você acha que eu posso pregar sobre os frutos do Espírito? Porque eu não gosto de pregar o que eu não vivo, né? Amor, eu estou pensando em pregar sobre isso, isso, isso. Você acha que eu posso pregar dele? Claro, amor, com certeza. Então, assim, eu acho que deu uma melhorada. Paciência. Também traduzido como longanimidade. É a capacidade de suportar adversidades e esperar o tempo certo, solteiros. Brincadeira. Esperar o tempo certo e lidar com as pessoas e situações difíceis sem perder a calma. Aquele meme que diz, eu não falo, mas a minha expressão... Eu estou convertendo agora as minhas expressões, amém? A boca eu já consegui controlar, agora eu estou convertendo o olhar, as caras e tal. Mas a gente dá conta, mulheres? Amém. Mas olha só que maravilhoso, o fruto do Espírito, isso nas nossas vidas. Conseguir suportar situações e pessoas difíceis sem perder a calma. Gente, que demais, né? Ter o Espírito Santo na nossa vida? Os casados, você está cheio do Espírito? Estão sem perder a calma? Mais ou menos. Mas amém, nós vamos crescer e nós vamos amadurecer, amém? Próximo. Benignidade indica bondade no trato com os outros, sendo gentil, amável e disposto a ajudar, mesmo quando não é merecido. É quando a gente é bom, quando a gente é por dentro bondoso. Amém? quando a gente consegue ser gentil, quando a gente consegue ser amável com as pessoas, independente de quem elas sejam. Gente, eu tô adorando os olhares que eu tô vendo aqui, eu juro, eu tô adorando. Mas isso é andar em benignidade, amém? Vamos pro próximo. Bondade, refere-se a atitudes morais corretas e altruístas. Fazer o bem aos outros com sinceridade e integridade. Dai, qual que é a diferença de benignidade e bondade? Benignidade é o nosso caráter bondoso. Quando a pessoa ela é bondosa por dentro. E bondade é quando as nossas ações refletem isso. Então, eu sou bondoso, eu sou benigno. Eu sou amável, eu sou gentil. Quando eu sou bondoso, é quando eu consigo expressar. Então, eu tenho atos de bondade com a vida das pessoas. Amém? Entenderam? Um é algo interno e outro é algo que a gente externaliza. Amém? Próximo. Fidelidade. Demonstra lealdade e confiança. Tanto em relação a Deus, quanto aos compromissos assumidos com os outros. Mantendo a palavra e os princípios. Você é fiel? Sabe que essa fidelidade não é só com Deus? Sim, nós devemos ter fidelidade com Deus, mas nossa fidelidade também precisa ser com as pessoas e nossa fidelidade precisa ser com aquilo que nós assumimos. Querido, se você falou, você tem que cumprir. Amém? Você precisa ser fiel, aquilo que você diz precisa ser feito. Amém? Próximo. Mansidão. Cara, todas as mulheres colocam a mão na cabeça assim. Eu sou mansa, declara. Eu sou mansa. Gente, quanto que eu já fiz isso na minha vida? Eu sou mansa. Caracterize-se pela humildade e pelo autocontrole. Diz assim, uau. Sem arrogância ou agressividade. Mesmo em situações provocadoras. Diz de novo, uau. Porque assim, a gente ser gentil, a gente ficar tranquilo, a gente não ser agressivo, a gente não perder o controle quando, né, tá tudo certo. Beleza, mas e quando a pessoa tá provocando a gente? Né? E quando, nossa, chega, fico nervosa. Porque é mais difícil a gente manter. Amém? Mas é possível. Amém? Diz assim comigo, é possível. Se está na Bíblia é porque é possível. Amém? Acabou? Não, tem mais. Vai, próximo. Domínio próprio, gente, não podemos esquecer dele, né? Amém. É a capacidade de controlar os impulsos e o desejo da carne, vivendo em conformidade com a vontade de Deus. Amém? O domínio próprio é a capacidade da gente conseguir controlar esses impulsos. Essa vontade que a gente tem de andar na carne. Credo, Dai, eu não tenho vontade de andar na carne, não. Mentira. É mentira. Porque a Bíblia diz que a carne e o espírito militam o tempo todo. Isso não é só eu, não é só você. Fique tranquilo, fique em paz. Não se condene. Amém? Porque a carne e o espírito militam o tempo todo, tá tudo certo. Mas a gente, que é cheio do Espírito, que está cheio do fruto do Espírito, a gente consegue pender para o Espírito. Amém? Acabou agora, né? São esses os dons, os frutos do Espírito. Amém? E sabe, queridos, nós não podemos nos esconder atrás da nossa personalidade ou do nosso temperamento. Amém? Quando nós falamos sobre os frutos do Espírito Santo, às vezes a gente gosta de se esconder atrás da nossa personalidade, atrás de, porque minha mãe era assim, porque meu pai era assim, porque meu temperamento é esse, eu sou muito colérico, eu sou muito fleumático, eu sou muito não sei o quê. Tudo bem, eu sei que existe isso. Eu sou uma quase psicóloga, eu estudo essas coisas, gente, eu sei que existe. Mas a gente não é só carne e a gente não é só alma, a gente é espírito. Amém? E por sermos espíritos, nós podemos controlar o nosso temperamento e a nossa personalidade pela palavra. É uma missão fácil? Não é. Mas não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. É só pelo Espírito que nós conseguimos viver essa vida, onde nós frutificamos quem Ele é. Porque andar em amor, andar em bondade, em benignidade, em domínio próprio, em mansidão, em paz, em alegria, queridos, é viver a palavra. É como se esses frutos resumissem toda a palavra. É viver demonstrando quem é o Senhor, amém? Amém? Essa é a caminhada com Cristo. Eu não estou do mesmo jeito que cheguei. E eu reconheço que ainda tenho um caminho de aperfeiçoamento para percorrer. Amém? Eu não estou do mesmo jeito que eu cheguei. Glória a Deus. Mas eu tenho que olhar para mim e reconhecer que eu tenho um caminho de aperfeiçoamento. Que eu preciso me aperfeiçoar. Que eu preciso alcançar a maturidade no Espírito. E querido, alcançar a maturidade no Espírito e ser aperfeiçoado não é você sair por aí só cuspindo fogo em todo mundo. É você ter esses frutos na sua vida. É eu ter esses frutos na minha vida. Amém? É necessário haver esse equilíbrio, pois as pessoas serão tocadas e conhecerão a natureza de Deus através dos dons. Mas é dos nossos frutos que elas realmente se alimentarão, já que estes revelam o caráter de Cristo em nós. Amém? E queridos, era isso que eu tinha para trazer para vocês nessa noite. É isso que Deus colocou no meu coração, sabe? Porque eu entendo, tô quase finalizando, eu entendo que a nossa igreja tá em um novo tempo. Sabe, eu realmente percebo isso no meu espírito. Eu até conversei com o pastor Guilherme, eu compartilhei com ele o quanto eu percebo que a nossa igreja entrou em um tempo novo, onde as manifestações do Espírito vão ser mais evidentes, onde o fluir do Espírito vai ser mais evidente, onde pessoas vão ser sim curadas, onde pessoas vão ser sim libertas, onde milagres vão acontecer, onde a fé vai operar. Sabe, eu percebo essa maturidade do reino do Espírito, onde os sinais vão começar a nos acompanhar. A igreja é Verbo da Vida por muito tempo e é muito conhecida pela palavra. Porque temos uma palavra maravilhosa, temos uma palavra rema, uma palavra revelada. Mas é um tempo onde os sinais também vão nos acompanhar. Só que para isso, para esse novo tempo, é necessária uma maturidade. Onde eu entendo que é preciso haver um equilíbrio, onde os dons fluem, mas o fruto do Espírito é presente em nós. Onde os dons fluem. Eles manifestam-se através da minha vida. Mas se as pessoas forem me olhar bem de pertinho, eu consigo revelar a Cristo. Amém? A minha oração é para que todas as pessoas à sua volta, as pessoas que moram com você, que dividem a casa com você, elas consigam enxergar esses frutos aqui em operação. Amém? Sabe, queridos, o mundo lá fora. E eu acho que um dos maiores motivos de a igreja, muitas vezes, ser tão queimada lá fora é por falta de cristãos que andem no fruto. São pessoas que dizem que amam a Deus, mas o fruto não revela o caráter. Mas nós não seremos essas pessoas. Nós não seremos essas pessoas. Nós vamos amar ao Senhor e nós vamos estar cheios do Espírito, manifestando os frutos do Espírito em nós. Tá, e como conseguir isso? Como ser cheio do Espírito? Como viver o fruto do Espírito? Se relacionando com o Espírito. Amém? É se relacionando com o Espírito. É deixando a sua vida aos pés dele. É como o nosso pastor ministrou no domingo. É deixando de ser multidão para ser discípulo. É deixando de gostar só do que Jesus pode fazer e vindo para esse lugar do que ele tem para fazer em nós. Amém? Amém? Queria que vocês ficassem de pé. Estamos encerrando. Aleluia. Fazer uma oração. Queria que nós orássemos então com relação a isso que foi ministrado. Eu sei que era vontade de Deus que a gente falasse sobre isso nessa noite. E eu sei, querido, e eu peço para que você pegue esse fruto do Espírito. Se possível, coloque na sua parede, coloque no seu espelho, coloque no seu papel de parede. Mas renove a sua mente constantemente daquilo que você precisa ser aperfeiçoado, amém? Daquilo que o Senhor precisa ainda trabalhar em você, da, daquilo que o Senhor ainda precisa moldar em você. Nós fomos chamados para andar revelando quem o Senhor é. E nós só vamos de fato demonstrar que somos cheios do Espírito Santo e que o próprio Deus habita em nós quando esses frutos forem evidentes na nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por ser o Deus que nos corrige. Obrigada por ser o Deus que nos traz para perto, que nos instrui. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está falando conosco nessa noite. E obrigada por isso, obrigada por nos alcançar. Nós desejamos, Senhor, entrar em um novo nível no Senhor, onde nós não só falamos que te pertencemos, mas de fato as nossas vidas dão frutos que revelam o Senhor nas nossas vidas, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, os meus irmãos tendo fome, tendo sede por mais do Seu Espírito, por mais da Sua presença, realmente o Seu Espírito nos aperfeiçoando, nos moldando para a gente manifestar o Seu amor, a Sua paz, a Sua alegria, a Sua longanimidade, a Sua benignidade, a Sua bondade, a Sua mansidão, o Seu domínio próprio. Que as pessoas olhem para nós e sintam o cheiro do Seu bom perfume. Que a gente passe nos lugares e por causa do nosso fruto, as pessoas sintam o aroma de Cristo através das nossas vidas, Pai. Porque andamos em amor, porque manifestamos quem o Senhor é. Sim, Pai, eu creio num tempo onde as manifestações do Seu Espírito serão mais e mais e mais evidentes em nós. Eu declaro que sim, todos os meus irmãos que estão aqui essa noite vão provar das manifestações do Seu Espírito. Vão provar de receberem palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, palavras proféticas. Vão ser usados no dom da fé, nos dons da cura, de milagres. E eu creio, Senhor, na Igreja Verbo da Vida de Sinop, sendo uma igreja madura, uma igreja que ama os Seus dons, mas também que se permite ser aperfeiçoado pelo Senhor, Pai. Em o nome de Jesus. Aleluia. Queridos, ainda assim de pé, queria saber se existe alguém entre nós nessa noite. Talvez você está nos visitando. Você chegou aqui por um convite. Alguém te convidou para vir aqui. E de alguma forma, essa palavra falou com você. E você nunca fez uma oração, você nunca reconheceu Jesus como sendo o Senhor da sua vida. Sabe, queridos, que o mundo lá fora procura tudo isso que nós falamos aqui. Pensa numa coisa que o mundo lá fora está procurando, é paz. Por dentro, é alegria. Tudo isso são coisas que o mundo lá fora está procurando. E é em Cristo que nós encontramos. É em Cristo que nós encontramos. Amém? E eu queria convidar você que talvez está aqui e nunca fez uma oração de entrega, nunca rendeu a sua vida a Jesus, e gostaria de fazer isso essa noite.